que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. Adriana Reide apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é quinta-feira, 12 de setembro de 2019, são 16h. Começamos mais uma edição do Jovem Pan Agora, ao vivo em AM e também pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e pelo site jp.com.br. Eu sou Adriana Reide e sigo junto a você até às 17h. Vamos aos destaques da edição de hoje.
Jovem Pan Agora.
Jair Bolsonaro apresenta melhora clínica e deve voltar ao trabalho amanhã. A informação foi confirmada pelo porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, que também afirmou que a viagem a Nova York está mantida. CPI de Brumadinho pede indiciamento de cúpula da Vale. O documento foi lido na manhã desta quinta-feira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e aprovado horas depois por unanimidade. Setor de serviços cresce 0,8% em julho na comparação com junho. De acordo com o IBGE, essa foi a terceira alta mensal consecutiva. Greve dos Correios suspende serviços com hora marcada no país. Os funcionários reclamam da redução de salário e benefícios e também se opõem à privatização da estatal. Suprema Corte dos Estados Unidos permite que Donald Trump negue asilo a centro-americanos. A decisão atendeu um pedido do governo americano que quer tornar a política migratória mais rígida. 4:02. Começamos essa edição de hoje do Jovem Pan Agora conversando com a repórter Vitória Bell, que está no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e fala com a gente sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. A pergunta é se a expectativa está firme ainda. Vitória, boa tarde para você. A gente já está acompanhando aqui a sua imagem. Da alta do presidente, quando deve acontecer? Já se foi dito isso com mais clareza?
Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. Bom, a previsão de alta do presidente ainda se mantém, ainda para a próxima semana. Então, pelo menos aí mais uma semana, o presidente deve ficar por aqui no hospital. A novidade que a gente tem por aqui é que o presidente, a previsão de retomada de Jair Bolsonaro na presidência, das funções de Jair Bolsonaro como presidente, está mantida para amanhã, sexta-feira. Lembrando que ontem Jair Bolsonaro teve a dieta líquida suspensa e foi colocada nele uma sonda nasogástrica. Isso aconteceu porque, segundo o médico de Jair Bolsonaro, cirurgião-chefe aqui do Hospital Vila Nova Star, disse que o estômago do presidente estava cheio de gases e, por isso, era necessário retirar a dieta e colocar essa sonda para que a situação fosse normalizada aí no sistema digestivo do presidente. No entanto, o que o médico disse é que a previsão é que essa sonda já seja retirada ainda hoje. hoje, que ele retorne aí com a dieta líquida, retorne aí novamente a poder se alimentar com líquidos e também falar um pouco mais ainda hoje. Por conta dessa previsão de evolução do presidente, da saúde do presidente estar evoluindo de maneira positiva, segundo os médicos, é que essa previsão de retomada da presidência de Jair Bolsonaro como presidente se mantém amanhã, sexta-feira. Então, portanto, a previsão continua aqui. Hamilton Mourão fique na presidência interina até hoje e Jair Bolsonaro retorne à presidência da República já amanhã. Vamos ouvir agora o médico do Jair Bolsonaro, doutor Antônio Macedo, que fez a cirurgia no presidente, que explicou um pouco melhor os motivos de ter colocado a sonda no presidente e ter retirado a dieta líquida. Vamos ouvir.
Ela não está mais drenando nada, sai um pouco de ar, mas não sai secreção gástrica, não sai suco entérico, o que permite a nós imaginarmos que está indo para adiante.
Pois é, então aí a expectativa do doutor Macedo é de que essa sonda vai ser retirada ainda hoje. E segundo o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, já está tudo preparado para que Jair Bolsonaro reassuma o cargo de presidente. Inclusive, uma ala exclusiva aqui no hospital foi preparada para que Jair Bolsonaro possa fazer os despachos como presidente e também receber aí visitas, provavelmente visitas aí de ministros e de pessoas responsáveis aí da equipe da presidência. Vamos ouvir o porta-voz Otávio Rego Barros.
Com todo cuidado, com a consciência de que não pode haver excesso, visto que nós esperamos a recuperação a mais pronta possível, e a partir dessa consciência, ele vai, pouco a pouco, assumindo in totum a chefia do Poder Executivo.
E o porta-voz também deixou claro que a previsão de Jair Bolsonaro para ir até a Assembleia Geral das Nações Unidas, da ONU, no dia 24 de setembro, também está mantida. Lembrando que Bolsonaro vai fazer um discurso na Assembleia da ONU, está previsto aí um discurso do presidente do Brasil, e ele disse que essa viagem está mantida justamente aí esperando nessa expectativa de melhora do presidente. Lembrando que o último boletim médico e a última coletiva foi dada aí pelo porta-voz e pelos médicos por volta aí das 10h30 da manhã, Adriana. A gente espera agora que o porta-voz da presidência retorne agora aqui à porta do hospital para falar, conversar um pouquinho com a gente, dar mais novidades sobre a evolução do presidente ao longo da tarde de hoje. Qualquer novidade, a gente volta na programação da Jovem Pan. Adriana?
Combinado. Inclusive, a prioridade é total sua aqui, viu, Vitória? Qualquer momento pode chamar, que a gente precisa ficar por dentro dessas informações tão importantes, que trouxeram também informações ainda hoje aqui na Jovem Pan pra gente, nossos repórteres, de que o presidente andou fazendo algumas caminhadas pelo corredor do hospital, já para se movimentar um pouquinho, né, não ficar totalmente parado, e que ele tem tido aí a companhia permanente da primeira-dama, a esposa Michelle, e também do filho Carlos Bolsonaro. Né? É isso aí, né, Vitória?
Isso mesmo. A fisioterapia, né, que eles falam, desde segunda-feira o presidente continua fazendo os exercícios de fisioterapia, que é o quê? Andar pelo hospital, né, se movimentar para que as atividades digestivas e o próprio corpo volte naturalmente aí ao normal. Inclusive, hoje o presidente Jair Bolsonaro postou uma foto no Twitter ao lado dos dois médicos responsáveis, o cirurgião Antônio Macedo e também um outro médico aqui do hospital responsável aí pela saúde, pelo cuidado de Bolsonaro. Postou aí uma foto dizendo que estava ali fazendo a caminhada com um pensamento ali muito positivo. Então a gente segue por aqui acompanhando, lembrando que sim, a primeira-dama Michelle Bolsonaro é acompanhante aqui oficial do presidente e também o filho dele, Carlos Bolsonaro, está ficando por aqui todos os dias fazendo companhia para o pai, Adriana.
Perfeito, Vitória. Muito obrigada, então. Bom trabalho aí e até qualquer momento.
Até mais.
Até mais. O Ministério da Saúde lançou uma campanha de combate ao Aedes aegypti. As informações com o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Maldonado.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jovem Pan agora. Olha, Adriana, o Ministério da Saúde resolveu antecipar o início da campanha de combate ao Aedes aegypti nesse ano. Ao invés de iniciar o trabalho de convencimento da população, já em meio aí ao aumento de casos que é registrado, né, com o início do período chuvoso, a pasta optou então por estimular a prevenção. Com o slogan "E você, já combateu o mosquito hoje? A mudança começa por você." A campanha, que começa a ser veiculada em diversas plataformas já nesta quinta-feira, reforça então a necessidade de cada um tomar a iniciativa de se proteger contra o mosquito, que é responsável pela transmissão não só da dengue, mas também aí da zika e da chikungunya. Como explica o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, as ações de prevenção estão começando 2 meses antes do que em anos anteriores.
Dá tempo das pessoas fazerem os grandes mutirões, colocarem na agenda e não esperar depois que o ciclo da doença já está instalado para começar a fazer. É muito comum a gente ver as pessoas fazendo mutirões durante a epidemia. Lógico, precisa. Mas se tivesse feito no cedo, com certeza o risco de epidemia seria muito menor.
Pois é, Adriana, vale a gente destacar que entre dezembro e agosto deste ano foram registrados, olha só, mais de 1.400.000 casos de dengue em todo o país. São, em média, 6.074 novos casos por dia, o que representa um aumento de 600% se comparado aí ao mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, 591 pacientes morreram por conta de complicações decorrentes somente da dengue neste ano. Pelo menos 14 estados brasileiros estão em situação de epidemia por conta da doença. Somente Amazonas e Amapá apresentaram uma redução neste ano em relação aos dados divulgados aí em 2018. E isso não é só em relação à dengue, viu? Os casos de zika e chikungunya também seguiram essa tendência de alta. Diante de todos esses aumentos em um período em que o número de casos tende a diminuir, o Ministério da Saúde viu então a necessidade de antecipar o início da campanha. É bom a gente lembrar, né, Adriana, que o Aedes aegypti precisa de água parada para se reproduzir e a publicidade vai justamente no sentido de estimular o combate aos criadouros do mosquito. Adriana?
Números preocupantes mesmo, né? Bom, obrigada, Maldonado. A gente segue aqui agora, são 4h11. A CPI de Brumadinho pediu o indiciamento de cúpula da Vale. Quem vai conversar com a gente agora ao vivo é o repórter Matheus Meirelles. Ao todo foram 3 indiciados, né, Meirelles? Realmente eram bem responsáveis pela Vale. Essas pessoas que agora estão sendo indiciadas vão ter que responder pelo crime cometido lá, né?
Exatamente. Muito boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. Um caso bastante complexo e que começa a avançar. A CPI de Brumadinho da Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi concluída nesta quinta-feira com a leitura do relatório do deputado estadual André Quintão, do PT, com os pedidos de indiciamento de 13 funcionários da Vale e da Tuvisud, por causa do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, lá em 25 de janeiro deste ano. O incidente deixou 249 mortos e 21 desaparecidos. Entre as mais de 100 recomendações do texto estão o acompanhamento sistemático dos desdobramentos do trabalho, a priorização de projeto de lei sobre atingidos por barragens e a busca de corpos ainda não localizados. O relatório, com mais de 300 páginas, feito após 6 meses de depoimentos, apurações e colaborações, indica que a Vale agiu com omissão ao não tomar medidas de prevenção ao desastre. Ao pedir o indiciamento da alta direção da mineradora, Quintão destacou que, de acordo com a Lei Nacional de Segurança de Barragens, o empreendedor é o responsável e quem responde pela Vale é o presidente da empresa e a diretoria. Então, o relatório pede o indiciamento de, vamos à lista: Makoto Namba, engenheiro da Tuvisud; André Yasuda, engenheiro da Tuvisud; Fábio Schwarzman, então diretor-presidente da Vale; Gerd Peter Popinga, diretor executivo de ferrosos e carvão da Vale; Silmar Magalhães Silva, diretor de operações do Córrego Sudeste da Vale; Lúcio Flávio Galon Cavalli, diretor de planejamento e desenvolvimento de ferrosos e carvão da Vale; Rodrigo Arthur Gomes de Melo, que era gerente executivo do complexo Paraopeba da Vale; Joaquim Pedro de Toledo, gerente executivo de planejamento e programação do Corredor Sudeste da Vale; Alexandre de Paula Campanha, gerente executivo de governança da Geotecnia Corporativa da Vale; Renzo Albieri Guimarães Carvalho, gerente de geotecnia vinculado à gerência executiva de planejamento e programação do Corredor Sudeste da Vale; Marilene Cristina Oliveira Lopes de Assis Araújo, gerente de gestão de estruturas geotécnicas da Vale; Cristina Heloísa da Silva Malheiros, engenheira geotécnica vinculada à gerência de geotecnia, responsável técnica pela barragem B1 da Vale; e César Augusto Paulino Grandchamp, geólogo vinculado à gerência executiva de planejamento e programação formação do Corredor Sudeste da Vale. Uma lista muito longa, com 13 indiciados pelo texto apontado e aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre a barragem de Brumadinho. Para garantir que as famílias das vítimas e os municípios afetados sejam reparados, será proposta também a criação de uma instância na Assembleia Legislativa para acompanhar o cumprimento das recomendações contidas nesse relatório do deputado André Quintão, do PT. Adriana.
Matheus, a Justiça ela entende que essa lista aí de nomes dos responsáveis ou ex-responsáveis pela Vale, que essas pessoas teriam sim um conhecimento ou teriam condições de ter o conhecimento de que poderia acontecer efetivamente o rompimento da barragem, né? E essa compensação, que seja financeira, né, para a família, nunca vai, né, cobrir o dano mesmo de todas essas pessoas, né? Mais de 200 pessoas morreram, tem pessoas também ainda desaparecidas, pelo menos 20, né? E essa semana a gente acompanhou também notícias de que aumentou o número de suicídios em Brumadinho depois dessa tragédia anunciada, vamos chamar assim, e também de pessoas tomando remédios, né, calmantes, remédios para acalmar aí a confusão psicológica que esse terror causou por lá, né?
Exatamente, Adriana. Muita gente ficando doente, muita gente com problemas, que são os que ficaram, são os familiares que ficaram, que perderam diversos entes da família, e agora eles lutam justamente por justiça para que a vida dessas pessoas que foi perdida seja recompensada de alguma forma e que os responsáveis cumpram com os deveres e respondam pelo que cometeram, né? Existe um relatório de 2018 que a Vale teria tido acesso, mas não fez nada quanto a uma estrutura que teria se rompido na barragem, também não fez nada quanto aos locais administrativos, também aos locais de alimentação que ficavam abaixo da barragem, com o risco de serem soterradas em caso de rompimento. Hoje, nesta quinta-feira, tanto familiares como pessoas próximas de ONGs que fazem parte dessa luta de Brumadinho participaram da comissão, participaram dessa votação, acompanharam, fizeram protestos, levaram faixas, levaram fotos dos familiares mortos, e também há o problema justamente dos desaparecidos. Por isso, a Assembleia traz apontamentos muito concretos quanto à busca ainda incessante. Eles não vão desistir de encontrar os 21 corpos que ainda faltam para serem encontrados, dos 21 desaparecidos, e buscam justamente justiça para os 249 mortos nessa tragédia que atingiu o Brasil no dia 25 de janeiro, logo depois, anos depois, de outra tragédia também que aconteceu com barragens. Por isso a situação das barragens no Brasil é muito complicada. Há essa discussão no âmbito estadual, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mas também há uma discussão muito forte e determinante também no Congresso Nacional. Fica então agora esse primeiro avanço na Assembleia Legislativa. Torcemos justamente para que eles consigam de fato acompanhar e trazer justamente os fatos concretos e consigam cumprir com os apontamentos desse relatório apresentado pela CPI de Brumadinho em Minas Gerais, Adriana.
Com certeza, é o mínimo que se pode fazer agora, né? Pós esse terrível acidente, vamos dizer assim, né, Matheus? Inclusive, porque não foi um acidente da natureza, né? Então, por isso, agora, homens humanos devem ser responsabilizados. Obrigada, viu, Matheus? Boa tarde para você.
Boa
e
tarde.
Até uma próxima.
Até mais.
Vamos conversar agora com a repórter Luciana Verdolin. Ela fala lá de...
Eu preciso apresentar para ele provas de que um outro imposto vai ser tirado, porque ele aceita substituir impostos, não aceita a criação de uma nova modalidade. E a proposta só vai ser aprovada, só vai ser anunciada, só vai ser sinalizada, encaminhada ao Congresso Nacional, depois do sinal verde do presidente Jair Bolsonaro. Por isso, a irritação da questão em torno da nova CPMF tem sido anunciada essa semana aqui em Brasília, inclusive com percentuais de alíquotas. Então, isso trouxe muita irritação aqui internamente, por isso que Marco Sintra caiu. E a expectativa é de que não seja muito fácil escolher um nome, não, porque precisa do sinal verde do presidente Bolsonaro e precisa passar pelo crivo também lá do ministro da Economia, Paulo Guedes.
De qualquer forma, vamos ver então que nome vem aí, né? Algum vai ter que afinal ser escolhido. Obrigada, Luciana. A gente fica em contato. Vamos ver também como continua esse assunto da CPMF e também da reforma tributária. Bom trabalho aí em Brasília. Boa tarde e até mais.
Até mais para vocês também.
Obrigada. O setor de serviços cresceu 0,8% em julho, na comparação com junho. Quem conta os detalhes para a gente agora é o repórter Rodrigo Viga. Boa tarde, Viga.
Exatamente. Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Rio, muito quente, efervescente nesta quinta-feira, com termômetros para lá dos 35, 36 graus. Quem também operou em altas temperaturas foi o setor de serviços no mês de julho desse ano, segundo o IBGE. Cresceu 0,8% e teve o melhor desempenho para meses de julho desde 2011, quando começou a pesquisa mensal de serviços. Na comparação com julho do ano passado, o crescimento também foi forte, 1,8%. Só que na ponta, na margem, esse crescimento de 0,8%, ele sucede, suplanta uma queda de 0,7%, que tinha sido observada em junho, de acordo com dados ajustados pelo IBGE. Ou seja, ficou no 0 a 0. Menos 0,7 em um mês, mais 0,8 em outro mês. Setor de tecnologia da informação foi destaque, assim como operações de negociação em bolsa e corretagem. No entanto, as perspectivas para o setor de serviços não são tão animadoras assim. Esse resultado, por exemplo, da margem, 0,8%, não pode ser considerado uma recuperação, uma reação do setor. Apenas a anulação de uma queda no mês anterior. E a partir de agora, a partir do mês de agosto, a base de comparação será mais forte em relação aos mesmos meses do ano passado, de acordo com o IBGE. E tem outro detalhe importante: os dados antecedentes do mês de agosto já apontam para a possibilidade de uma nova queda do setor de serviços em 2019.
A gente tem alguns indicadores antecedentes que denotam algum tipo de enfraquecimento no setor de serviços, seja olhando ali para o indicador de sondagem de serviços da Fundação Getúlio Vargas, que mostra algum tipo de retração ali de 0,7 na margem, na passagem de julho para agosto. A gente tem também a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias mostrando algum tipo de retração no fluxo de veículos pedagiados, o que traz algum tipo de dificuldade para o resultado de agosto, quando a gente olha para o setor de serviços na pesquisa mensal de serviços. E já que temos uma base de comparação elevada nos últimos 5 meses do ano de 2018, também vai ser um adicional ali de dificuldade para o setor de serviços conseguir se manter no campo positivo até o final do ano.
Só para fechar e lembrar ao ouvinte internauta da Jovem Pan que no ano o setor de serviços acumula entre janeiro e julho uma alta de 0,8%. Em 12 meses também uma elevação pequena de 0,9%. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Obrigada, Viga. 4h24, o governo brasileiro apoiou o autoproclamamento do presidente da Venezuela, Juan Guaidó, num pedido que pode abrir os caminhos para uma intervenção militar no país. Renan Porto, agora.
Na Organização dos Estados Americanos, o governo brasileiro apoiou o autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, no pedido para convocar a consulta ao Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. O pedido foi chancelado nesta quarta-feira por 12 dos 19 países que participam do acordo. A decisão prevê que a reunião dos ministros das Relações Exteriores dos membros deve ser convocada para a segunda quinzena de novembro para tomar uma decisão. O tratado estabelece defesa mútua dos países participantes em caso de ataques externos. Na prática, se o tratado for acionado, Brasil e Estados Unidos, por exemplo, podem intervir na Venezuela com respaldo legal. No texto da resolução que pede a convocação do órgão que consulta o tratado, os países afirmam que a crise na Venezuela tem um impacto desestabilizador e representa uma ameaça à paz e à segurança no hemisfério. O representante brasileiro na Organização dos Estados Americanos, Fernando Simas Magalhães, acusou o governo venezuelano de proteger criminosos e ressaltou a importância de uma atuação internacional conjunta.
A ditadura comandada por Nicolás Maduro provê refúgio a esses criminosos e se beneficia de uma corrupção generalizada, do narcotráfico, do tráfico de pessoas, da lavagem do dinheiro e do terrorismo. O combate a esses crimes depende de esforço internacional coordenado. Nesse sentido, devemos buscar fortalecer a colaboração entre nossas agências de inteligência e segurança por meio do intercâmbio ágil de informações. Por outro lado, devemos buscar também um esforço adicional para estabelecer normativa internacional que defina o terrorismo e que forneça um direcionamento preciso para que nossos países possam agir em conjunto.
Fernando Simas Magalhães votou contra uma emenda proposta pela Costa Rica, que também apoiava o chamado da reunião de consulta, mas limitava as ações internacionais a intervenções pacíficas, excluindo a possibilidade do uso da Força Armada. A ala militar do governo Bolsonaro se opõe a uma intervenção bélica em território venezuelano e defende as vias diplomáticas. Nicolás Maduro havia removido Caracas do tratado em 2012, mas o governo interino de Juan Guaidó conduziu o país de volta ao bloco.
Lá nos Estados Unidos, membros do Partido Democrata conseguiram aprovar na Câmara dos Deputados uma medida que acelera o inquérito relacionado ao processo de impeachment de Donald Trump. Vamos para Nova York. A Mariana Janjá, como é que fala com a gente agora? Boa tarde, Mariana. Quais são os detalhes dessa história? Conta pra gente.
Olá, Adriana. Boa tarde a todos. Adriana, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes aqui dos Estados Unidos, que equivale, né, à nossa Câmara dos Deputados no Brasil, aprovou essa medida que deve, então, agilizar as investigações que podem ou não levar ao processo de impeachment do presidente Donald Trump. A partir de agora, então, devem acontecer várias audiências em um ritmo bem acelerado e o que os representantes querem é entender se, de fato, o Donald Trump tentou obstruir a justiça. Opa, um buzinaço por aqui, desculpa se vocês estão ouvindo. Mas
imagina, estamos te ouvindo bem.
Então, tanto tá certo, que muito barulho aqui, Manhattan, Nova York.
Tá dando para perceber. Cidade agitada.
Mas, continuando, a gente fala sobre essa questão do impeachment, né? O que os representantes da Câmara dos Representantes do Partido Democrata, que é o partido de oposição, querem, na verdade, é de fato entender se o Donald Trump tentou obstruir a justiça em relação às investigações que tentavam descobrir se houve ou não uma interferência russa nas eleições de 2016. E os representantes também querem saber se houve enriquecimento ilícito. Aí o que acontece? Com os resultados dessas audiências, os representantes vão analisar ali e decidir se tem provas, indícios suficientes, né, de irregularidades para continuar com o processo de impeachment de Donald Trump. E essa é uma questão muito controversa dentro do próprio Partido Democrata mesmo. A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, já chegou a dizer que talvez esse não seja o momento de pedir o impeachment de Trump porque falta apoio popular. A gente lembra, né, que os Estados Unidos nunca impeachmentaram um presidente, já chegaram bem perto, viu? Mas nunca de fato aconteceu. Esse processo ele tem que passar da Câmara dos Deputados e também que passar pelo Senado. E aí o que aconteceu? Em 1970, o republicano Richard Nixon renunciou ao cargo antes desse processo longo de impeachment terminar e o democrata Bill Clinton, agora em 1990 foi absolvido pelo Senado norte-americano também, então não foi impeachmentado. Agora, Adriana, uma outra notícia bastante importante, de bastante repercussão aqui nos Estados Unidos nessa quinta-feira, é que a Suprema Corte norte-americana autorizou uma medida relacionada à imigração muito importante para o governo Trump. A partir de agora, o governo dos Estados Unidos pode negar o pedido de asilo a imigrantes que tentem cruzar ali a fronteira entre os Estados Unidos e o México e tenham passado por outros países nesse caminho em direção aos Estados Unidos, mas não tenham pedido o mesmo tipo de proteção por lá, né? Essa medida foi anunciada pelo Donald Trump em julho, vem causando polêmica, porque algumas pessoas acreditam que ela vai agravar uma crise humanitária que já é muito grande, já que deve afetar pessoas que vêm de países da América Central, onde os índices de violência estão muito altos, e vêm aqui para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Mas o que o Trump diz é que as pessoas se aproveitam da política de asilo dos Estados Unidos para vir para cá e trabalhar ilegalmente por aqui. Então, é um assunto realmente muito controverso, muito polêmico, né, Adriana?
Com certeza. E você vai trazendo aí todos os detalhes desses assuntos para a gente aqui no Jovem Pan Agora. O microfone sempre aberto para você. Você falava, aliás, que acompanha a gente por imagem, via um desfile de guarda-chuvas atrás de você. Como está o tempo aí?
Pois é, Adriana, por aqui o outono já vem dando as caras, viu? Aqueles dias lindos de verão aqui em Nova York, com muito sol, né? O pessoal aproveita muito o verão por aqui, porque são os únicos meses do ano em que eles têm sol, né? Já foram embora. Por aqui, um friozinho, uma garoinha, chove, para, todo mundo de guarda-chuva mesmo. Eu quase fui atingida aqui por um guarda-chuva. Inclusive, que passou aqui ao lado. E o pessoal tenta buscar abrigo no lugar onde eu estou aqui agora, que é embaixo de vários andaimes de construção, como os prédios aqui são muito antigos, eles estão sempre em reforma, então sempre tem andaime nas ruas e acaba sendo o abrigo do pessoal nesses dias de chuva.
Que bom que você se escondeu aí, então se protege da chuva. Boa tarde para você em Nova York, prazer falar com você, viu? Até uma próxima, Mariana.
Ah, um prazer, Adriana, até mais. Bom Valeu. Trabalho a todos.
Valeu, obrigada, tchau, tchau. Rápido intervalo aqui no Jovem Pan agora, não saia daí que eu volto rapidinho, hein? Até já.
Jovem Pan, agora. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã.
Oferecimento Loja 100. As melhores ofertas da semana estão aqui, na melhor do Brasil. Semana do Brasil é nas Lojas 100.
Venha saborear o melhor da culinária francesa no Freddy. Experimente nosso almoço executivo, R$ 105. Entrada, prato principal e sobremesa. Você vai ver como o ambiente sofisticado, a qualidade no atendimento e a dedicação no preparo fazem toda a diferença. Freddy, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, no Itaim Bibi. Reservas pelo telefone 3167-0977. 3167-0977.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Movimento antivacina cresce no Brasil.
Após as chuvas intensas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue,
o técnico Fábio Carilli segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que ele está.
E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Arquibancada JP, futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto, você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Jovem Pan, agora!
4h34, estamos de volta, obrigada pela companhia aqui no Jovem Pan Agora. E o assunto é o mercado financeiro nessa nossa meia hora. O dólar opera em queda nessa quinta-feira, motivado por medidas anunciadas pelo Banco Central Europeu e adiamento das novas tarifas de importação dos Estados Unidos sobre produtos chineses. A moeda norte-americana chegou a bater a marca dos R$ 4,02 mais cedo. E é sobre esse cenário que eu converso agora com o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira. Jason, o mercado reagiu bem, então, afinal de contas, a esses fatores externos? Bem-vindo ao programa e muito boa tarde.
Bem-vindo já de alguns dias aqui em relação ao Brasil.
Tivemos alguns indicadores importantes sendo divulgados, entre eles vendas ao varejo. Hoje tivemos também o número do setor de serviços superando as expectativas no topo das projeções de mercado. E aí tivemos também indicações da guerra comercial entre China e Estados Unidos se aliviando. E, obviamente, por fim, a questão do BCE também trazendo um certo alívio aos mercados. Existe muita dúvida em relação ainda ao que vai ser essa questão do BCE. É um, vamos dizer, um jogo em aberto, porque a possibilidade agora de aumentar os alívios quantitativos, de cortes mais profundos, toda essa situação, ela gera dúvidas sobre o que será o futuro, como, por exemplo, num caso de uma recessão, quais instrumentos esses países teriam para reagir. Mas o cenário é esse, o mercado tem reagido positivamente, o real tem sido uma das moedas melhores valorizadas hoje, principalmente entre os mercados emergentes. A sensação de curto prazo é boa.
Então tá, e sobre essa tendência, você acredita nessa tendência que o mercado continue assim ou essa seria apenas uma reação meio que pontual frente a esses anúncios de hoje, hein, Jason?
O mercado não tem mais tendências. Nós estamos vivendo dia a dia, infelizmente.
É tudo imprevisto agora.
Um tweet do presidente Trump, uma notícia ruim ou um revés em algum acordo comercial, qualquer coisa, pode mudar tudo, como mudou. Nós vimos de um cenário mais negativo, com perspectivas de uma tendência ruim de mercado e exatamente dois movimentos mais claros relacionados à guerra comercial trouxeram esse contexto positivo. Então, tudo pode mudar num instante.
A qualquer momento, né? Bom, e falando sobre o cenário interno mais, um possível atraso na reforma da Previdência, tomara que não, mas caso aconteça, pode ter impacto e mais uma alta do dólar, Jason?
Esse é também difícil mensurar, porque em relação à questão da Previdência, da reforma, a perspectiva de que possa haver algum nível tolerável de atraso. Então, isso não é um grande problema. Sempre os atrasos de longo prazo é que vão trazer um problema. Já se falou da reforma tributária para 2020. Sim. Isso não preocupou muito o mercado. Se falou agora da reforma da Previdência, pequenos atrasos, mas tudo existe um limite que o mercado tolera. Se for um atraso muito grande, obviamente a reação também é grande.
E na sua opinião, Jason, essa alta do dólar agora de hoje impacta como no Brasil, principalmente, hein?
Essas altas mais recentes, elas não têm a durabilidade suficiente para dizermos que possa ter um impacto, ela ainda está variando muito. Mas se persistir essa alta, ela pode haver um impacto inflacionário. Os produtores já estão retendo demais a margem de lucros, dado, obviamente, a situação da economia brasileira. E qualquer sinalização, como nós tivemos hoje, setor de serviços melhor, varejo esses dias também melhor, esse produtor ele pode se sentir, não agora, mas um pouco mais para frente, compelido a tentar melhorar um pouco suas margens que estão extremamente achatadas.
Sim.
Ou seja, esse dólar um pouco mais alto tem risco inflacionário.
Sim, e quem acompanha esse sobe e desce da moeda norte-americana e quer ter uma ideia de como deve seguir, o senhor recomendaria que ficasse de olho no que exatamente? Qual a movimentação do mercado?
A guerra comercial talvez seja o evento que possa gerar maior oscilação do dólar do que qualquer outro. Nós podemos ter alguns fatores internos que ajudem de certa maneira, mas a guerra comercial tem sido o grande driver, tem sido o grande mote de todas as movimentações em termos de dólar e, muito importante, na próxima semana, a decisão de juros por parte do Federal Reserve, Banco Central Americano. Essa decisão de juros, se der uma sinalização de cortes e de continuidade de cortes, ela pode alimentar ainda mais um dólar global mais baixo. Ao mesmo tempo, uma sinalização inversa, ou seja, o Fed cortar e achar que não vai cortar mais em diante, o mercado pode se desanimar e voltar a ter pressão no dólar.
Tomara que não, né? Jason, obrigada, viu, pelo seu tempo, por participar aqui do Jovem Pan agora, esclarecer um pouco mais pra gente sobre esse assunto. E seja bem-vindo sempre aqui. Espero conversar com você de novo em breve, tá bom? Um abraço, boa tarde.
Boa tarde a todos.
Prefeitura lança projeto piloto de novos meios de pagamento para usuários de ônibus. Destaque agora do repórter Vitor Moraes.
A vida das pessoas que pegam o transporte público na cidade de São Paulo vai mudar a partir de segunda-feira. Agora, aquelas pessoas que não tiverem o bilhete único poderão pagar suas passagens com cartão de crédito, débito, meio digital, relógio, enfim. Mudou, a vida acabou, não precisa mais ter aqueles R$4 no bolso. Vai funcionar da seguinte maneira, a pessoa que tem o cartão de crédito ou débito, mas lembrando, precisa ter a tecnologia NFC. Vamos testar. Aproximou. Bem mais fácil, né? O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que o projeto piloto vai ser testado em 12 linhas e atender 4 milhões de pessoas.
São importantes para modernizar os nossos ônibus, a possibilidade de pagar com um cartão de crédito o bilhete. Uma inovação vai ser testada a partir de segunda-feira em alguns ônibus da cidade. Permite, inclusive, mais agilidade, especial para parcela da população que utiliza apenas eventualmente o sistema e não tem bilhete único. Não tem a menor dúvida que, ao longo do tempo, essa exceção talvez se transforme a principal forma de utilização do sistema aqui na cidade.
Aí, portanto, o prefeito Bruno Covas, lembrando que todo o projeto, o custo desse projeto, foi bancado pelas bandeiras de cartão de crédito Visa, Mastercard e Elo.
Bacana. 4h42. Em São Paulo, estamos voltando ao início do século XX. Mas de uma maneira positiva, não é mesmo? Matheus Meirelles.
Exatamente,
Adriana. Boa tarde de novo, né?
Boa tarde. Eu volto para trazer uma notícia bacana, né? Um grupo de 30 pessoas teve uma experiência que há muitas décadas era bem mais comum na capital paulista. Por iniciativa da São Paulo Boat Show, uma feira do setor náutico, os turistas puderam navegar pelo leito do Rio Pinheiros a bordo de um bote. Eles cumpriram a distância de 7 quilômetros em apenas 15 minutos, metade do tempo do percurso de carro no horário de rush. Em 2011 e 2012, a organização tentou promover uma corrida justamente entre um barco e um automóvel no Rio Tietê, mas a brincadeira durou pouco, já que a embarcação travou no lixo acumulado. No Rio Pinheiros, um dos problemas ainda é o mau cheiro. O governador João Dória assumiu o compromisso de despoluí-lo até 2022, com um investimento de ao menos R$1,5 bilhão. Para o presidente da empresa metropolitana de águas e energia, Ronaldo Souza Camargo, é possível sim imaginar a curto prazo um Rio Pinheiros saudável.
Estamos muito próximos do ponto de vista de termos um rio até 2022 navegável, sem cheiro, sem odores, sem material a ser dragado e assim por diante. Nós temos a convicção, teremos até o ano que vem, estudo de viabilidade do que poderá ser navegado nos 4,5 metros de profundidade do Rio Pinheiros.
Ronaldo Souza Camargo espera fazer no Rio Pinheiros em 3 anos transportes de pessoas, de bens e valores, além do turismo. O idealizador do projeto e presidente do São Paulo Boat Show, Hernani Paciornik, acredita na importância de uma conscientização para reduzir a produção de lixo que cai no Rio Pinheiros.
Para tentar conscientizar as pessoas e não sujarem o rio, e não jogarem sujeira no rio, no lago, na água, no mar, em lugar nenhum. Porque se a gente tiver consciência, se os governantes, se os órgãos públicos fizerem o saneamento, a parte deles, fizer o direito, e o pessoal não jogar nessas suas ruas, porque tudo que se joga na sua casa, aqui e ali, acaba vindo para o rio.
Hernani Paciornik espera que a população se comprometa, assim como fez o governo do estado de São Paulo. A empresa metropolitana de águas e energia tem como meta retirar em 12 meses 500 mil metros cúbicos de lixo do Rio Pinheiros, tornando o curso d'água mais limpo, com água translúcida e com maior profundidade, para que possa ser usado de forma efetiva para lazer e transporte. Adriana.
Olha que legal, né? Vamos torcer muito, né, Matheus? Daqui a 2, 3 anos aí, como você falou, capaz da gente estar vivo ainda. Se Deus quiser, vamos combinar um passeio, então, de barco lá no Rio Pinheiros, porque essa, literalmente, eu vou querer ver de pertinho. Você também, né?
Com certeza, essa é a expectativa.
Marcado, então, hein? Obrigada mais uma vez. O Brasil ocupa a 7ª posição no principal ranking internacional de universidades. Natasha Mazzaro, seu destaque.
O Brasil subiu da 9ª para a 7ª posição entre os países com mais representantes no ranking de melhores universidades da revista britânica Times High Education. Com 46 instituições, 11 a mais do que na última edição, o Brasil superou a Itália e a Espanha. Apesar de subir de posição, a revista alerta para os efeitos negativos que problemas de financiamento educacional e a postura do governo de Jair Bolsonaro quanto ao ensino superior podem ter. A USP se manteve como a melhor universidade do Brasil e da América Latina. No entanto, ela está fora do ranking das 200 melhores instituições de ensino do mundo.
A segunda universidade brasileira melhor classificada foi a Unicamp, no interior de São Paulo. O ranking da Times High Education é um dos mais importantes do ensino superior. A líder é a Universidade de Oxford, do Reino Unido, que já ocupava o topo no ano anterior. Neste ano, o estudo analisou 1.396 instituições em 92 países. Para indicar o desempenho das universidades, foi levado em conta ensino, pesquisa, citações, visão internacional e transferência de conhecimento.
4h46, a violência não dá trégua no Rio de Janeiro. Mais detalhes com o repórter Rodrigo Viga.
Como de praxe, né? Muitos casos de violência e criminalidade no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira não foi diferente. Um menino de 16 anos de idade, com a roupa da escola, estava indo para o colégio, foi vítima de uma tentativa de assalto em Nova Iguaçu. Breno Belo, de 16 anos de idade, foi baleado e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Em um presídio do complexo de Bangu, na zona oeste da capital, uma batida da polícia do Rio de Janeiro encontrou drogas, celulares e carregadores escondidos dentro de uma porta, dentro de uma parte oca de uma porta que fica no alojamento dos agentes penitenciários. Um inquérito foi aberto, um procedimento administrativo, para saber como é que aquele material foi parar lá. Mas a suspeita é que iria entrar no sistema carcerário do Rio de Janeiro para os bandidos, para os criminosos aqui do Rio de Janeiro. Somente neste ano de 2019, já foram quase 7.500 celulares apreendidos dentro dos presídios do Rio de Janeiro e 13 agentes penitenciários já foram presos também e já foram detidos. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, há operações da polícia acontecendo em várias comunidades aqui do Rio de Janeiro. Talvez aquela que chama mais atenção é a Cidade de Deus, que virou palco permanente de conflitos e confrontos entre policiais e traficantes, traficantes e traficantes, traficantes versus milicianos. É uma verdadeira luta territorial. Também ali na zona oeste do Rio de Janeiro foi preso um miliciano que comanda os negócios paramilitares na favela da Chacrinha, dominada por uma milícia. A milícia está muito presente, diga-se passagem, na zona oeste da capital. Hoje aqui no Rio de Janeiro, inclusive, o governador do estado, Wilson Witzel, inaugurou aqui no Tribunal de Justiça uma vara especializada no combate a crime organizado, traficantes e milicianos que cometem diversos crimes, né, como corrupção, ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro, entre outros. O governador Wilson Witzel afirmou que pretende, até o final da sua gestão, construir mais 5 presídios, todos verticais, um supermax, aquele inspirado no modelo norte-americano. Também deu uma boa notícia para os moradores da Gávea e da cidade do Rio de Janeiro. Desistiu de aterrar a estação inconcluída do bairro da Gávea, porque está viabilizando recursos da Lava Jato, que foram apreendidos depois de descobertas feitas pela Justiça e pelo Ministério Público Federal.
Mas o mais importante é que já há um consenso. Devemos prosseguir, devemos fazer a obra, devemos encontrar os recursos. Recursos que virão da Justiça Federal, provavelmente, que foram objeto de desvio. Então, nada mais justo que eles sejam ali empregados naquela localidade.
Ah, então, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, falando aqui no Jovem Pan, agora do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Obrigada, Viga, do Rio. Eu vou lá para Brasília de novo com o repórter Levi Guimarães, que agora fala para gente sobre a CPI da Lava Toga. Será que os senadores já têm assinaturas suficientes para a abertura da comissão, Levi?
Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Pois é, continua esse cabo de guerra em torno da CPI da Lava Toga, que tem como principal objetivo investigar supostas irregularidades de membros dos tribunais superiores. E o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que é o autor desse pedido da CPI, ele conseguiu, mais uma vez, a 27ª assinatura para a instalação dessa comissão. Ele já tinha alcançado esse número no início da semana passada. Uma senadora, a senadora Maria do Carmo, do DEM, tinha retirado o nome dela, e hoje o senador Eumano Ferrer, do Podemos, incluiu a assinatura dele. Com isso, essa já é a terceira vez que o senador Alessandro Vieira consegue esse número mínimo de assinaturas, o equivalente a um terço dos senadores, para pedir a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Nas outras duas ocasiões, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ignorou esse pedido, engavetou e, ao que tudo indica, é o que ele deve fazer mais uma vez. Dessa semana, ele até deu uma entrevista dizendo que a CPI está enterrada. Ele mantém esse entendimento dele de que não é momento para criar qualquer tipo de faísca entre poder legislativo e poder judiciário. Ele acha que isso seria até uma inconstitucionalidade e que não seria saudável para o país uma CPI desse tipo. Mas esses senadores continuam aí marcando posição, continuam se movimentando, coletando assinaturas. É a terceira vez já, né? Então, mais uma vez, até para pressionar mais uma vez o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, contando também com o apoio de grande parte da opinião pública. Essa tem sido uma queda de braço aqui dentro do Senado, né? Tem um grupo já bastante consolidado de senadores que apoiam e fazem sempre propaganda da CPI da Lava Toga, falam que precisa dessa CPI, e também, em uma outra direção, alguns deles pedindo impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse ano já tivemos pedidos encaminhados aqui contra o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, também contra os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, também ministro Ricardo Lewandowski. E de outro lado dessa queda de braço, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que rejeitou até o momento todos esses pedidos para a CPI da Lava Toga e também não deu nenhum sinal de que pode dar prosseguimento a esses pedidos de impeachment de ministros do Tribunal Superior Eleitoral, mantendo aí essa posição dele de na visão dele, uma relação harmoniosa entre os poderes, enquanto esse grupo de senadores, pelo menos um terço aqui da casa, acha que algumas condutas dos tribunais superiores, principalmente do STF, precisam ser investigadas. Adriana.
Perfeito, obrigada por todas as informações. Levi, até mais, hein? Boa tarde aí em Brasília.
Um abraço, Adriana.
Governo de Mato Grosso decreta situação de emergência devido, claro, a gente já falou, à estiagem e às queimadas. Vamos atualizar os dados sobre essa situação agora, ao vivo, com a Nani Cox. Boa tarde, Nani.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Já é o segundo estado que decreta situação de emergência agora nos últimos dias. O decreto assinado pelo governador Reinaldo Azambuja menciona dados do Ibama que apontam a destruição de 1 milhão de hectares entre os meses de agosto e setembro. O documento ainda afirma que o mês de setembro será o mais crítico devido à estiagem, baixa umidade relativa do ar e alertas de onda de calor que tem causado também prejuízos à população. As unidades básicas de saúde do estado registraram aumentos expressivos de atendimentos por causa de doenças relacionadas justamente à qualidade do ar. A situação de emergência vai durar 180 dias e envolve 9 municípios do estado. O principal objetivo, de acordo com o governo do Mato Grosso do Sul, é conseguir recursos e apoio do governo federal para as medidas urgentes de combate ao fogo. O decreto autoriza a mobilização de todos os órgãos da estrutura administrativa do governo estadual nessas ações de resposta ao desastre. Ainda permite a convocação de voluntários para reforçar as ações e também a realização de uma campanha de arrecadação de recursos para facilitar o atendimento da população atingida. Como eu disse, é o segundo estado, então, que decreta essa situação de emergência por causa das queimadas. Na última terça-feira, o Mato Grosso pediu aí, recorreu a esse decreto, mas por um período menor de 60 dias, né? O de 180 dias é o do Mato Grosso do Sul. Nesse caso, o governo do Mato Grosso mencionou o aumento de 230% no registro de focos de incêndio durante o mês de agosto. Assim como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso passa por um período aí de estiagem e umidade relativa do ar que chega no máximo a 20%, que são duas condições que favorecem, então, a propagação do fogo. Adriana.
Muito calor, muita secura mesmo e alarmante o número das queimadas. Você veio mesmo falar desse assunto ainda essa semana aqui no Jovem Pan agora. Obrigada, viu, Nani? A gente volta a se falar.
Boa tarde.
Boa tarde. Pesquisadores encontraram a presença de água em forma de vapor na atmosfera de um planeta localizado fora do Sistema Solar. Renan Porto.
Pela primeira vez, cientistas constataram a presença de água em forma de vapor na atmosfera de um planeta localizado fora do Sistema Solar.
Ele se encontra na região conhecida como zona habitável, que possui algumas características que possibilitam condições mínimas para um possível desenvolvimento de formas de vida. A descoberta foi publicada nesta quarta-feira na revista científica Nature Astronomy e é considerada um marco na história da ciência. De acordo com o estudo, o planeta K2-18b tem 8 vezes a massa da Terra e está localizado a uma distância de 110 anos-luz do nosso planeta. A partir de uma observação feita pelo telescópio Hubble, os pesquisadores afirmaram que o planeta possui uma atmosfera diferente da terrestre e apresenta maiores níveis de radiação, o que o torna mais hostil ao desenvolvimento de vida. O planeta foi descoberto em 2015 e é conhecido como uma das superterras, que apresentam massas superiores à da Terra, mas inferiores às dimensões colossais de Júpiter e Saturno, por exemplo. De acordo com o estudo, também foram encontrados os elementos hidrogênio e hélio na atmosfera do planeta.
4h56, o Jovem Pan agora termina aqui. Obrigada pela companhia. Vem aí o 3 em 1. Tchau, até amanhã.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
É o Brasil! Brasil! Campeão da Copa América 2019!
Onde está a notícia? Está o microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo blackout.
O ministro Ricardo Lewandowski.
Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem.